FM Network.
Nação do Sangue Roxo, estamos iniciando mais um MVP, nosso querido Minnesota Vikings Podcast. Passando aí a semana do draft, passando aí os dias do minicamp, a gente sabe que agora as notícias são um pouco escassas, a gente fica mais no hype do que em notícias próprias, né? Mas a gente veio aí comentar um pouquinho, houve uma troca essa semana, um jogador importante. Teve alguns treinos já com os novatos e a gente vai dar uma passada aí sobre essas novas atualizações do Minnesota Vikings. E comigo hoje, só nós dois aí, um dueto, eu e o meu querido Augusto, vulgo Ace. E aí, Ace, como é que você tá, meu irmão?
Eu mesmo. E aí, Chutes, beleza? E aí, nação Purple and Gold? Tô bem, tamo animado aí. Eu tô um pouco mais otimista, eu acho, do que a média do que eu vejo, assim, da torcida, da mídia, né? Mas isso vai ser conteúdo aqui pro longo do nosso episódio de hoje.
É isso, a gente sempre tem os otimistas, os pessimistas, mas faz parte, né?
Exato.
Bom, eu, como host hoje, né, tomando aí a iniciativa que geralmente é do Felipe, então me perdoem se eu não fizer como o Felipe apresenta, que eu não estou acostumado. Bom, mas eu, para quem não me conhece, sou o Gabriel Chudes, a galera costuma me chamar de Churros, porque, né, não estão acostumados com um sobrenome difícil, mas falando para vocês aqui que esse podcast faz parte do site Fumble na Net, e ele contém aí, ó, os principais agregadores de podcast do Brasil. Então você pode escutar a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, aonde for. Só colocar o fone de ouvido, curtir no nosso podcast e, claro, mandar para os amigos para a gente crescer a comunidade. Beleza? Tem também o nosso projeto, que é o projeto Minnesota Vikings Brasil, aí, Central Vikings Brasil, onde a gente costuma centralizar as notícias dos Vikings em todas as redes sociais, seja no Instagram, no Twitter, no TikTok. A gente está em todo lugar. É só procurar Central Vikings Brasil, Central Vikings BR, que você vai achar a gente. E claro, se você tem vontade de participar de alguma forma, seja produzindo conteúdo, seja produzindo texto, seja colocando a cara aqui igual a gente coloca, ou por baixo dos panos, ou de forma financeira, qualquer ajuda é bem-vinda. Então você pode procurar a gente aí nas redes sociais, no próprio chat aí, que a gente vai ter um direcionamento. Beleza? Então é isso, vamos começar aí, né? Talvez vai ser a gente espera que seja um episódio um pouquinho mais curto, porque não tem tanta coisa para falar, né? Mas eu e o Ace só, então duas pessoas, a gente costuma ser um pouquinho mais rápido. Então vamos passar aí pela principal notícia, né, que ocorreu essa semana, uma notícia que já era esperada, né, que foi a troca do Za'Darius Smith para o Cleveland Browns. O Za'Darius que chegou a postar no Twitter uns meses atrás já uma foto de despedida, né, dando adeus ao Minnesota Vikings, mesmo sob contrato. E
vendeu, então, a casa dele, né?
Exato.
Vendeu.
Tinha uma casa que era perto do centro de treinamento. Então, assim, a galera já especulava que ele queria sair. E foi o que ocorreu. Ele é um jogador que é importante. Ele é considerado um dos melhores da posição, apesar de ter tido uma baixa, né, de produção na temporada, do meio da temporada passada. Mas até o começo, assim, até a metade da temporada, ele vinha sendo o Ed ali com mais pressões no quarterback, teve muito sacks. mas ele é um jogador também que sofre um pouco com lesões e ele não estava feliz com o contrato dele. Ele queria ganhar mais, né? Igual como todos os jogadores querem ganhar um contrato grande. E aí, com isso, assim, só sintetizando um pouquinho para a galera entender, porque eu vi muita gente falando: nossa, mas a troca foi só isso, a gente ganhou tão pouco. Eu vou passar aqui os termos da troca, vou passar o meu lado, e aí, claro, eu deixo pro Ace complementar, beleza? Então, assim, ó, só para a galera entender. O Z'Darrius Smith foi trocado para o Cleveland Browns e abriu 13 milhões no cap, né? Que era o cap hit dele. Aproximadamente, tá, galera? Não saiu nada oficial ainda. Tem a abertura aí de 1º de junho, onde costuma sair a questão do cap oficialmente. E aí, assim, os Browns receberam o Z'Darrius Smith, claro. Receberam uma sexta rodada de 2025 dos Vikings e receberam uma sétima rodada de 2025 dos Vikings. E já os Vikings receberam na troca uma escolha de quinta rodada de 2024 e uma escolha de quinta rodada de 2025. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: os Vikings subiram no terceiro dia, né? Ganharam aí umas escolhas que vão sair antes, no caso, né? Então, vamos supor, os Vikings trocaram a escolha 6 por uma escolha de quinta rodada, né? Uma escolha da sexta rodada por uma de quinta rodada, e depois trocou uma de sétima rodada por outra de quinta rodada. Então, basicamente, subiram aí, né, no draft. Mas por que que eu entendo a galera falando que foi tão pouco? Já que ele é um jogador tão importante, como eu falei, um jogador que produz, por que foi tão pouco? Justamente como o Ace falou aí agora há pouco. O cara já tinha vendido a casa, entendeu? Já tinha publicado no Twitter que já estava se despedindo, mesmo os Vikings não falando nada. E então, assim, um cara que já queria sair, isso já é um ponto. Quando o cara quer sair, expõe publicamente que ele quer sair, automaticamente o valor de troca dele cai muito. E ele é um jogador que, desde a época dos Packers, sofre com lesões. Foi um dos motivos dos Packers não terem renovado com ele. E um dos motivos dos Vikings terem conseguido um salário. Um contrato com salário assim considerado mediano para um cara do calibre dele. Mas ele queria um contrato, mesmo sabendo dos termos do contrato, ele queria um contrato maior e acabou saindo. Então, assim, só para a galera entender, isso dificultou essa questão dele vir a público falar que já, né, já estava se despedindo e etc. Mas, assim, para os Vikings foi basicamente o seguinte: ele já queria sair para não cortar ele. Eles só quiseram fazer uma troca ali para ganhar um pouco e não sair de graça. Mas o que você achou dessa troca aí? Assim, como eu disse, era uma coisa que a gente esperava. Você esperava que isso acontecesse?
Sim. Como que eu posso dizer? Eu não é que eu gostei da troca, mas é como você falou. Como era uma troca já esperada, eu acho que no digamos assim, no geral, o Coese mandou bem, na minha opinião, tá? Porque eu acho que ele não tinha muita barganha, como você mesmo disse, em relação a isso, porque ele, né, já não tinha participado do minicamp voluntário, tal. Ele já estava fazendo essa pressão, né, como você bem disse. Então, conforme o tempo fosse passando, as oportunidades iam ficando cada vez menores, né. Os times iam terminando de montar, né, o seu roster, né, dos 90. E então eu acho que o Coese, ele agarra uma oportunidade, assim. Basicamente, pelos termos da troca, é como se a gente tivesse ganhado uma quinta rodada mais uma subida, né? Que geralmente a subida para um round você dá duas, né, de rounds para trás, né? Assim, em termos gerais, né? Então, basicamente, se você for analisar, não é um termo ruim, né? A gente já não tem tantas escolhas assim, né? A gente não tem, por exemplo, terceira rodada no draft que vem. Então, o Waze vai precisar mesmo de capital, porque a gente tem que ver que o time no ano que vem vão ter muitos, muitos free agents, sabe? Muita gente estão em ano de contrato. Então, a gente vai precisar de picks no draft, até para depth mesmo, né? Para rotação mesmo. E então eu acho que foi um movimento importante também no sentido do cap, porque a gente está com o cap apertado, não tinha nem espaço para assinar o Edson, né, que ainda não assinou. Falta ele e o McBride, né, para assinar da classe. Então a gente precisa, além desse espaço no cap para assinar os calouros, a gente ainda precisa ter alguma flexibilidade, porque a temporada é grande. Às vezes a gente vai precisar contratar alguém ali de última hora, digamos assim. Tem a própria questão da janela de troca, que o Coese se mostrou ativo na temporada passada e pode vir a ser de novo, né? Então, eu acho que no geral ficou bom para todo mundo, assim. A gente ganhou um pouco de capital. O Zedarius conseguiu ter só um ano de contrato e num valor bom com o Cleveland, né? Então, ele vai poder ser free agent de novo e vai poder testar o mercado. E o Browns também precisava de alguém para botar ali do lado do Myles Garrett, né? Então eu acho que foi bom para todos, digamos assim, no geral, né? É lógico que ele faz falta, mas eu acredito que a gente tem peças que possam repor ou suprir, pelo menos que parcialmente, o que o Zedarius fez, né? Principalmente, como você falou, na primeira metade da temporada, né? Que ali naquele jogo do Bills ele machucou o joelho, se eu não me engano, e a partir daí ele começou a ficar produzir menos, né? Ele começou a jogar muito no sacrifício, ficava toda vez no injury report, né? Como limitado, tal. Então,
Pegou até
eu
menos
acho.
snaps também.
Exatamente, exatamente. Então a gente vai precisar de ou que um DJ Wano da vida, Patrick Jones the second, subam a produção, ou talvez, né? Quando a gente for falar de possíveis free agents, talvez a gente precise pegar algum veterano de edge rusher, né? Um Leonard Floyd, o Robert Quinn, até um Yannick Ngakoue, né? Que já passou por aqui também. Todos estão disponíveis. Então, mas isso aí é uma coisa que talvez o Kwesi deixe ali para a véspera ali do treinamento ali, que é no meio de junho, né? Do meio para o final de junho. Então é. Basicamente é isso.
Eu concordo, assim, eu acho que o ponto de que ele queria sair pesa muito. Para qualquer time que tenha um jogador que queira sair, é difícil de segurar. E para você não perder o jogador de graça, você acaba tendo que ceder ali uma troca com umas escolhas mais para terceiro dia, né? Mas se você for parar bem para pensar assim, os Vikings acabam ganhando nessa troca porque o Za'Darius Smith não foi um jogador draftado pelos Vikings, né? Ele veio de graça, teoricamente, pela free agents, né? A gente pagou o salário dele, claro, mas a gente não teve que mandar escolhas para adquirir ele. E a gente acaba mandando ele para outro time ganhando algumas escolhas. Então, assim, na
Exato.
teoria a gente acaba ganhando na troca, mas é claro que o desempenho em campo acaba ficando mais baixo agora com só o Hunter. E nem tá na pauta, mas eu vou até já colocar isso. Tem a situação do Hunter ainda para resolver. Acredito eu que não vai sair os dois Eds do time. Assim, a gente esperava, como eu falei, a gente esperava que fosse haver um corte do Za'Darius. E ouviu-se boatos que o Hunter poderia ser trocado no draft, porque ele teria um valor alto de troca, já é um pouco diferente da situação do Za'Darius. Mas ele acabou ficando, mas ainda está com problema contratual. Ele não quer jogar sob o contrato atual dele, que é muito baixo, aliás, para um jogador do calibre dele também. E então, assim, a gente tem que resolver essa pendência também. Então, abrindo o cap agora com o Za'Darius, também consegue fazer um contrato novo com o Hunter. Tem também o nosso querido Dalvin Cook, que ainda não se sabe. Já faz semanas que falam que ele vai ser cortado, que ele vai ser trocado, e até agora não sai nada de novo. Ele tá sem treinar. Assim, tá sem treinar, eu digo, com os Vikings, né? Deve estar tá treinando lá na Flórida, na casa dele, mas ele de vez em quando até posta uns vídeos com outros jogadores e etc. Só que, assim, tá numa situação que ele também pode ser cortado a qualquer momento, né? até o momento, no dia de hoje aqui, dia 15, ele não foi cortado ainda, nem trocado, mas pode ser que essa semana ou... Enfim, tá nessa questão. E como você falou também, mais para frente, mais um pouquinho pro final da minha pauta aqui, que eu coloquei, a gente vai falar um pouquinho dessa free agent, que ainda tem alguns jogadores interessantes, né? Mas também teve o minicamp, né? O minicamp é aquilo, tipo assim, né, cara? A gente não tem nada. Então qualquer coisa pra gente tá legal, né? É o que a gente falou de hypar os jogadores que não foram draftados, né? Mas que vieram pra nós. Vou até citar eles daqui a pouco, o Conor elogiou bastante eles. Mas é assim, o minicamp é o quê? É as primeiras impressões ali dos jogadores que vieram do draft. São jogadores também, se não me engano, foi 43 jogadores que fizeram esse minicamp, que foram, acho que 16 vindo do draft. Eu não tenho o número exato aqui agora, porque também não tem muita importância, né, sendo bem sincero assim, dessa galera que tá aí treinando nessa semana aí. Basicamente quem vai ficar é a galera que foi draftada ali mesmo, e um ou outro tem uma oportunidade de, sabe, fazer uma pré-temporada e talvez brigar por uma vaguinha, tipo 40 para brigar por uma vaga. Então assim, mas sim, teve jogadores que foram convidados a fazer testes ali, teve um quarterback que veio da divisão 2 para fazer um teste ali junto com o Jaren Hall, que foi draftado na quinta rodada, né? Então assim, cara, vou passar um pouquinho assim do que a gente tem, né, do treino, que os treinos foram fechados, mas tiveram alguns takes aí que foram disponibilizados, né? Mas eu tenho aqui, ó, que foram 90 minutos de treino, sendo ele a maioria treinos individuais, né, por posição. Então treino de running back, treino de passe ali com wide receiver, marcação e etc, com os treinadores, né, de cada unidade. Teve também um pouco de 7 contra 7, que é como se fosse um coletivo ali reduzido, né, sem muito contato também, né, e também no final depois teve um special teams, que daí sim pode ser que alguns jogadores podem ter destaque, que é onde geralmente acontece quando os jogadores não draftados, né, eles brigam ali pelo special teams para ir subindo ali durante a temporada para ver se consegue uma vaguinha. A gente cita sempre, Adam Thielen foi desse jeito, nosso querido Adam Thielen, que acabou indo pro Panthers. Ele era foi um jogador não draftado, aí acabou indo do Special Team dos Vikings, foi crescendo até se tornar o excelente jogador que ele é, né? Então, assim, é importante esses minicamps, a gente ficar de olho, sim. Como eu citei, são vários jogadores e, claro, não terão oportunidade de continuar no time, mas a gente acaba vendo alguns nomes interessantes. E aí eu vou citar aqui, né? Lógico, Jordan Addison, tem que falar dele, nossa primeira escolha na primeira rodada. O O'Connell falou que ele jogou bastante, disse que ele tá bem pronto, assim, que nitidamente ele tá um passo à frente da galera que tava treinando, né? Que ele já é um jogador pronto, vamos dizer assim. Então ele já tá, assim, habituado, né, a tá em alto nível. Até perguntaram para ele como que foi, né, vestindo o capacete dos Vikings a primeira vez, pisando no campo e etc. Ele falou que tá habituado já, que já é, né, a rotina dele. Então, assim, ele se demonstrou um cara muito sólido, assim, nas palavras. E a gente espera muito dele, né? Então, ele tem que valer, né, fazer jus a essa primeira rodada. Outro jogador que eu citei aqui, o Jaren Hall, né, que eu falei agora há pouco. Então, ele foi o quarterback principal nesses treinos aí, né, como ele foi draftado. Então, ele fez ali a maioria dos passes, mas, como eu disse, são treinos mais curtos, então, geralmente, são rotas curtas. Então, ele fez só passe curto ali, nada de excepcional, né, mas o scout aqui é que ele foi bem nos passes curtos. Teve um passe lá que o Jay Ward, que também foi draftado, né, acho que, se não me engano, no GLSU, ele quase fez uma interceptação, ele acabou dropando. Mas, assim, foi algum dos destaques. Aí, dois destaques, assim, também, que foram um jogador não draftado e um que foi de teste, que foi o Najee Thompson, que é um cornerback não draftado de Georgia, que se destacou bastante, inclusive marcando o Jordan Addison. A galera elogiou bastante a marcação dele, foi bem agressivo ali, e acabou até rompendo um passe que já estava na mão do Addison. Então, tipo assim, um cara que demonstra ali certa agressividade, pode ser um nome interessante aí. A gente vê que o cornerback é uma das posições mais carentes dos Vikings, então a gente pode ficar de olho aí, quem sabe ele consiga ganhar um papel interessante nesse time. E um wide receiver aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir falar o nome dele, mas é Armani Carmichael. Ele foi assim, um pouquinho elogiado também, que nas rotas, ele, rotas curtas, recebeu, tinha mãos seguras, né? Então fazia as rotas certinho, segurou a bola. É o que a galera quer ver. Aquela galera não quer ver drop, não quer ver rota, sabe, espalhafatosa, quer coisa simples, e é isso que eles buscam ali, né, nesses jogadores. Então, assim, cara, não vou me alongar muito, porque, como eu falei, não tem muita notícia. Eu vou deixar até aqui o Ace, se ele quiser complementar alguma coisa nesses jogadores que eu citei aí acima, mas é aquilo. Para quem não tem nada, né, Ace? Isso aí já dá uma aliviada na nossa ansiedade, né?
É, exatamente. Não, total. Eu vi algumas imagens e alguns comentários, né? A primeira coisa que eu queria só citar assim é que eu fiquei impressionado com a agilidade do principalmente, e o jogo de quadris do Edson, assim. Ele é muito fluido, o jogo dele, assim. E você vê que ele tem uma noção espacial muito boa, assim. Que ele geralmente ele faz o corte bem rápido e ele ainda consegue girar o quadril, ele sabe mais ou menos da onde a bola tá vindo, sabe? Então ele tem muita essa noção. Eu acho que ele se mostra muito, como a gente já, né, já tinha dito anteriormente, é um cara que eu acho que ele vai ser muito versátil dentro do plano de jogo, que inclusive no tape dele tem lance dele vindo do backfield, né? Com a bola, assim, muito jogo de screen e algumas lances, tipo, vindo do backfield. Então, ele é um cara que vai agregar demais, eu acho, no nosso playbook, assim, além de, logicamente, né, tirar um pouco do foco só no JJ, né, que é
Sim.
marcação dupla, tripla nele, com um cara desse potencial, se ele conseguir se desenvolver, vai ser muito arriscado de uma defesa focar só no Justin Jefferson, né?
Sim,
E o Je
eu. Pode
Exatamente. Oh, desculpa. Não,
continuar.
perdão.
Não,
Não, pense, prossiga.
só complementar, é que, igual você citou muito bem, ele é muito bom nas rotas. Então, assim, geralmente, quando o cara é muito veloz, às vezes a tendência é que ele seja só veloz. E aí ele acaba não desenvolvendo as outras habilidades técnicas. Não estou generalizando, mas geralmente é isso. E aí, o que que acontece? O Jordan Edson não é um jogador muito explosivo assim. Lógico, ele é rápido, ele é veloz, ele é muito ágil. Só que ele é muito, muito inteligente nas rotas. Ele ganha nos cortes. Então ele não vai, você não vai ver ele correndo uma rota gol, que é só correr reto, e ele vai ganhar da velocidade do corner. Não. Você vai ver ele ganhando nas 5 primeiras jardas, ele já vai deixar o marcador com uns 2 passos para trás. Por quê? Porque ele é muito ágil, ele tem cortes rápidos. Ele tem uma gingada ali que deixa o marcador sem saber para onde ele vai cortar. Então ele é esse cara. Pode complementar, Wace.
Não, é o que eu ia dizer que, assim, além dele, o outro que chamou atenção foi o Jaren Hall, né, que até o Okon, né, ele elogiou. E eu tenho uma impressão, assim, que ele vai ser trabalhado como um QB, assim, um projeto de QB para franquia, mas que não necessariamente ele vai ser o foco número um, né? Ou seja, tipo, num próximo draft a gente provavelmente deve ir atrás de um QB, por questões de cap, etc. Né? Questão da janela também, do time, né? Porque ele
Sim.
vai precisar pagar outros jogadores e para isso você precisa de um QB num contrato de calouro, provavelmente.
Perfeito, exatamente. Eu concordo com você. Eu acho que assim, eles não iriam draft, primeiro ponto, eles não iriam draftar um quarterback sem gostar dele, né? Eu acho que eles estudaram muito, os Vikings estudaram muito os quarterbacks dessa classe. Assim, se eu não me engano, foi o time que mais estudou quarterback, né? Fizeram entrevistas, os scouts, etc. E aí, cara,
Encontro no Combine, né? Essas coisas
exato,
todas com
exatamente.
várias.
Então, os Vikings estavam muito atentos aos quarterbacks. E como você falou, também acho que é isso. Acho que o O'Connell, para quem não sabe, tipo assim, ele é nosso head coach hoje, mas ele foi quarterback. E ele foi treinador de quarterback nos Rams, né? Se eu não me engano. E cara, ele é um cara que ele vai estar tá ali para ajudar o quarterback. Ele não iria escolher qualquer pessoa para para ter de quarterback, inclusive gastando uma escolha de draft, né? Então também creio que ele vai ser um projeto aí para ser lapidado. É claro, como você falou, se tiver a oportunidade de pegar um quarterback na primeira rodada no draft que vem, com certeza os Vikings vão ser agressivos para tentar pegar o quarterback da franquia, né? O futuro da franquia. Mas enquanto isso, né? Você tem um cara ali que você já está sendo, teoricamente vai ser banco do Cousins aí essa temporada, vai aprender playbook, vai aprender, né, a parte técnica, vai ter a experiência, e isso conta muito, né? Para a temporada que vem, ele vai estar muito mais ligado, né? E vai estar com mais experiência, né? Então, assim, eu acho que eu também concordo com você, eu acho que ele vai ser lapidado sim, mas não é aquilo tipo assim, ó, galera, esse aqui é o quarterback, é o sucessor do Cousins, tá? É o quarterback da franquia. Não. Ele é um cara que vai ser lapidado para ficar de olho ali, caso surja uma oportunidade, ele tá, né, já um pouquinho mais experiente. Vamos continuar aqui. Então, o O'Connell falou muito bem também de dois jogadores, né, em específico, que a gente já hypou também no draft. Hypou mais que algumas escolhas, né, aliás, o draft, que foi jogadores que não foram draftados, né? Quando eu falo jogadores não draftados, é que eles não foram escolhidos durante as rodadas do draft. Mas quando acaba o draft, os times podem se reunir com os jogadores ali que não foram escolhidos e acabar selecionando eles ali, né? Fazendo um contrato que não é do draft, né? Mas é que seja um valor um pouco abaixo. E foi o que aconteceu. Os Vikings pegaram aí dois jogadores interessantíssimos que podem sim já chegar, apesar de serem jogadores não draftados, podem ficar aí no roster, né? Dos 53, que é o Andre Carter II, né, que é o D-Army, um Ed muito alto, muito atlético, que acabou caindo por dois motivos. Um, ele não tem tanta massa para um Ed. Por quê? Porque ele jogava numa universidade, né, que é D-Army, que é do exército. Então, o treino do exército é focado em outra coisa, não no jogo em específico, né, no futebol americano. Então, assim, o corpo dele é de um militar, né? Ele é muito alto, só que em questão de massa, né? Para quando você chega no, 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 na NFL é diferente. Então, ele vai ter que ganhar um pouquinho de massa, mas ele é bizarramente atlético, assim. Ele é um cara excepcional. O O'Connell falou isso, todo mundo falava isso, assim, a galera que estudou aí os jogadores, né? Ele acabou caindo por um desses motivos. E o segundo é que ele teve um ano de 2021 bizarro, com 15 sacks para mais e tackles. Só que aí em 2022, que geralmente você faz o nome no seu último ano ali no college, né? Ele acabou assim tendo uma queda brusca. Ele teve uma temporada para 3 sacks e meio. E óbvio, isso acaba deixando. Os times, né, preocupados em selecionar um jogador assim no draft, ele acabou caindo, o que é bom para os Vikings, que agora ele é jogador dos Vikings. Os Vikings adora pegar Ed mais para trás no draft, né, e lapidar esses caras e esses caras virarem bizarros. A gente tem exemplos recentes aí, né? O próprio Daniel Hunter foi um exemplo assim. Claro, não foi um
Everson
jogador.
Griffin também, né?
Everson Griffin também. Não foi um jogador não draftado, mas não foi um jogador de primeira rodada também, entendeu? E o outro é o nosso baixinho, já são dois extremos, né? Um é muito alto e o outro já é considerado baixo, que é o Ivan Pace Jr., de Cincinnati. Ele, cara, assim, ele tem, sinceramente, na minha opinião, acho que até mais que o Andre Carter, ele tem tudo para virar, nessa temporada ainda, titular dos Vikings, cara. Porque é um cara explosivo, é um cara que não tem medo de dar tackle, e ele é linebacker, né? E é um cara assim que ganhou prêmios no college na temporada passada. Se você pega essas estatísticas de PFF aí, esses grades que os caras colocam, cara, ele sempre figurava entre os primeiros ali. Então eu, particularmente, fiquei muito surpreso que ele não foi draftado. Eu imaginava que ele ia cair muito justamente por causa da altura, porque, como a gente fala na NFL, o nível é elite, é bizarro, então eles só querem jogadores assim basicamente prontos, né? E uma coisa que a gente até brincou
Protótipo,
falando.
né?
Exato. É isso que eu ia falar agora. Uma coisa que a gente até falou na live passada é que a altura você não consegue fazer o cara crescer mais, né? Por exemplo, você fazer um trabalho de força, um trabalho de ganho de massa e até de velocidade, você consegue fazer com que o jogador desenvolva isso. Agora, infelizmente, o Ivan Pace Jr. não vai crescer mais. E essa é a altura dele, ele é baixinho mesmo, se não me engano, ele tem 1,78 aproximadamente, né? E cara, ele vai enfrentar, por exemplo, tight ends na liga. E você pega, tipo, no próprio treino dos Vikings, você coloca um Ivan Pace Jr. para marcar o TJ Hockenson, por exemplo, ele vai ter extrema dificuldade. Mas ele é muito agressivo. É uma escolha, assim, que o Connor também falou muito bem dele. É um jogador que eles esperam que faça roster. Até porque eu disse que eles foram não draftados, mas eles já ganharam uma puta grana já. Assim, eles fizeram um contrato que geralmente os não draftados não fazem, que é de grana garantida, sabe? Então, são dois jogadores pra gente ficar de olho. E aí, como eu falei agora há pouco da PFF, né, que geralmente fazem os rankings, aí a galera considera como uma fonte mais confiável, né? Para vocês terem noção, o Andre Carter II, onde ele foi ranqueado como o primeiro jogador que não draftado, né? Então, ou seja, de toda a galera que sobrou, o Andre Carter ele foi ranqueado como o primeiro, ou seja, ele era da galera que sobrou, ele era o melhor. Em seguida dele, segundo, Ivan Pace Jr. Ou seja, os Vikings pegaram os dois melhores jogadores que sobraram aí, vamos dizer assim. Então, cara, foi um excelente trabalho dos scouts. Fizeram, sim, um trabalho rápido aí de assegurar esses jogadores. E é importante a gente citar esses caras, porque lá na frente a gente vai falar assim, pô, lembra do cara, daqueles caras que a gente pegaram lá, não draftado, agora, ó, pô, tá brigando por vaga. E é legal, claro, pode acontecer de eles não fazerem roster, virarem boosts aí. Boosts não, porque também ninguém espera tanto deles assim, né? A gente hypa porque, né, é o nosso papel como torcedor. Mas é interessante isso. Deixa eu dar uma passada rápida aqui no chat para ver quem tá com a gente. É, tô vendo que tem uma galerinha aí. É, dá um abraço aí, ó. O Simon, o Eric. O Simon sempre tá aí, né? O Simon é o cara que já tem que fazer uma carteirinha pra ele. O Lucas, cara, se tem um cara que trabalha aqui no nosso projeto, é o Lucas, viu? Ele toca aí o Instagram do Central Vikings, cara. Ele começou com o Instagram aí um tempão, cara, que, pô, tem minha admiração por ele, cara. Eu trabalho. Eu acho que eu trabalho, mas o cara faz um trabalho excepcional. Abraço pra você,
Gerenciar a rede
Lucas.
social é pureza,
Nossa, eu
boa
uso
local.
demais, cara. E eu faço uns textos para ele de vez em quando, mas, porra, quem faz 95% do serviço é tudo ele. Eu, de vez em quando, eu vou encher o saco dele no privado lá para falar, ô, quer uma ajuda aí e tal, mas. Mas quem faz o trabalho todo sujo é ele. Inclusive, ele tá aí te elogiando, falou que virou seu fã, esse, ó. Falou que gostou do seu nome, ó. E,
Opa, tamo junto,
olha lá, ó.
mano.
Esse é um nome foda. É isso. Nome do
Escolta.
top. Aí, ó. É isso, pô. Deixa eu ver o que mais aqui. É, o próprio Lucas fala que o John Randall foi um jogador não draftado. É, cara, a gente tem N exemplos na NFL de jogadores que não foram draftados, jogadores que foram draftados na sétima, sexta rodada, que acaba virando aí
Verdade.
All-Pro.
É.
Os caras acabam, né, sendo
Nosso
super importantes.
presuntinho, né?
Sim,
Desde
CJ Ham.
Augustana como
Sim, cara.
undrafted,
Sim.
exatamente.
Sim, excepcional, cara. Vamos passar aqui e continuar, né? Só mais sobre ainda o minicamp, o running back, né, que a gente draftou, o Dwayne McBride. Ele não treinou porque ele está tratando uma lesão no tendão. Não se sabe ainda se é algo sério, acho que não, né? Mas senão acho que já teria algum reporte aí. Mas é isso. Sobre o camp é isso. Como eu disse, não vou me alongar muito porque não tem tanta coisa para falar assim, né? E agora sim, chegar na parte aí, ó, que a galera geralmente briga nos grupos, né? Que é o quê? O Mike Clay da ESPN, ele tá postando uns rankings de unidades lá no Twitter dele, né? Ou seja, são 32 times na NFL e ele vai ranqueando as unidades. Então, por exemplo, a unidade de quarterback, ah, o time tal é rank 1, rank 2, etc. Então, vou passar aqui as unidades que ele colocou até agora, tá? Eu vi isso hoje, então. Pode ser que amanhã ele poste as outras unidades que estão faltando. Já vou adiantar aqui que não tem linebacker nem safety por enquanto, nem tight end e nem running back. Então, assim, o que eu vou falar é o que ele postou até agora. Considerando que a ESPN é uma fonte confiável que a galera costuma consumir, né? Então, vou falar aqui. Ele ranqueou os Vikings como quarterback, né? Vamos considerar então quarterback é o Kirk Cousins. Ele considerou como 12 no ranking, né? Então. A gente está em 12º aí no ranking em relação a quarterback. A corpo de wide receiver. Corpo de wide receiver que eu falo é o quê? Não é só o Justin Jefferson. é o Justin Jefferson, Jordan Edson, KJ Osborne, Jalen Naylor, toda essa galera. Então, por exemplo, ele ranqueou lá o Cincinnati Bengals como rank 1. Tem o Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, tem uma galera que já é consolidada e muito boa. E os Vikings ele colocou como décimo. Então, assim, você concorda, ou esse, assim, eu vou citar esses dois aí, como Kirk Cousins, 12º, e vou considerar só o Kirk Cousins, tá? E o corpo de recebedor como agente top 10?
Concordo, concordo. Talvez eu até botasse um pouquinho mais alto, talvez ali na oitava, sétima posição, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, o KJ Osborne, ele mostrou que pode ser pelo menos um wide receiver 3 competente, assim. Eu não
Ele teve
consigo
números
enxergar.
praticamente iguais que o Tillen.
Exato, exato. Eu não consigo ver tantos wide receiver 3 em outras unidades, assim, de cabeça, né, que sejam mais, tenham sido mais produtivos ou confiáveis, né, do que o KJ Osborne, né, que o PFF grade dele no slot foi um dos maiores dentro dos wide receivers, né. Que ele alinhava também no slot, né, dentro da nosso plano de jogo, né? Ele conseguia fazer as duas funções. Então, mas eu acho assim, no geral, justo, justo. Assim, chama atenção mesmo assim, a discrepância, né, entre os ranks do ataque e da defesa, né? Mas que já haviam, né?
Vou
Você
dar uma
vai, você
passada
vai.
aqui. É, é
Exato, exato.
só para
Boa.
complementar, você acha que 12 pro, é, 12º pro Cousins, você acha justo?
Eu acho, cara, eu botaria ali em décimo, talvez, sabia? Décimo,
Ah,
nono.
eu.
Eu acho que a galera pega um pouco no pé demais, sabe?
É,
Dele. Eu acho
sim.
ele competente. Talvez ele não tenha os traits, né? As características desse QB moderno, né? Que tá tendo hoje em dia, né? Que é um cara que dual
Mais
threat,
móvel,
né?
né?
Isso, mais móvel. Não, ele, apesar de saber fazer isso, mas ele não tem tanto isso no repertório dele, mas eu acho que ele é muito competente para, assim, principalmente a questão da resiliência dele. A gente viu tanto quanto ele consegue conduzir o time para winning drives, né, no final do jogo. Então, isso para mim é uma característica muito importante que tem que ser valorizada no QB, né? Porque tem QB que é só garbage time, né? E uma coisa que falavam do Cousins era exatamente isso, que ele era um
Né,
QB de garbage
exatamente.
time. Só que ano passado, temporada passada, a
É, ele
gente não teve
provou.
garbage time, basicamente,
É, exatamente, ele
né?
provou o
E ele teve
contrário.
que provar,
É,
exatamente.
eu concordo, acho que, assim, para mim, tranquilamente ele é um quarterback top 10 da NFL. Não vou ranquear ele ali como décimo, nem como quinto, nem como. Eu acho que ele é top 10, eu acho que ele briga ali, páreo com uns 4, 5 ali. Então, para mim, se você colocar ele no top 10, é justo. E para mim, assim, só complementando para não se alongar muito em questão Cousins, porque, né, a galera fala, mas ele tem a maior virtude para mim que você pode ter na NFL, que é o quê? Se manter saudável. Você tá pronto para jogar a qualquer momento. O Cousins é muito difícil de ele se machucar, cara. E ele toma porrada pra caramba. Então, assim,
Exato.
é uma das maiores virtudes de você ser um atleta da NFL é se você se manter saudável. Então, vamos continuar
Exato.
agora. Uma
É
grande.
só um parênteses, só um
Tá.
parênteses. É, esse negócio que a galera fala muito, ah, 84 milhões garantidos, tal. É
Você já
justamente
foi,
esse
já
seu
foi.
momento, né? E exatamente, tipo, a galera fica lembrando isso, mas pô, o Cousins não se machuca, como você fala. Então, você pode dar 84, um dinheiro todo garantido, né? Que no caso foi 84 milhões, para um jogador desse, porque o risco é menor, digamos assim. É diferente do que dar dinheiro todo garantido para o Lamar Jackson, por exemplo.
Exato, exato.
Não aconteceu, né? Então eu acho só curioso justamente essa narrativa, sabe? Porque ele é confiável. Quando ele ficou fora foi por Covid, basicamente,
Sim, verdade.
né?
Bom,
Naquela temporada.
continuação aqui, para mim foi uma enorme surpresa, cara. O Mike, ele ranqueou a OL dos Vikings, sim, a OL dos Vikings, que por anos foi uma das piores da NFL. Assim, por anos eu digo bons anos, viu? Não foi. Foi assim, desde quando eu comecei a assistir, os Vikings sofreram com a OL. Então ele ranqueou a OL dos Vikings como sétimo, cara. Mas assim, eu tenho um ponto. Eu acho que ele ranqueou como sétimo, por quê? Porque a gente tem excelentes dois tackles, que é o Dorsall e o Brian Neal. Então, esses dois sobem muito a régua. Então, assim, cara, eu não colocaria como sétimo. Eu acho que talvez nem no top 10, eu colocaria no top 15 ali. Mas eu entendo que com o Dorsall e o O'Neal sobe a régua, né? Dá também para colocar ali que o Bradbury teve o melhor ano da carreira na temporada passada, então pode ser ali justo ele ficar entre o top 12 ali. Só que, cara, o Ed Ingram foi horrível e o Cleveland ele é ok, tá ligado? O Cleveland sim, ele não vai ser o jogador que você vai olhar para ali e falar, nossa, o Cleveland é muito bom. Não. Mas também você não vai ficar falando, nossa, o Cleveland é horrível. Ele vai ter os erros durante a partida, o que é normal, que grandes jogadores também têm, mas ele também não, você não vai ver ele sendo dominante todas as jogadas. Então acho que assim, não colocaria em sétimo, talvez nem no top 10, mas colocaria ele no top 12, top 15, acho que eu colocaria. Quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu concordo em gênero, número e grau, assim. Eu acho que
Beleza.
para a gente ter ser sétimo, assim, a gente teria que ter pegado na free agency um seu malo da vida, né? Que saiu lá do Eagles, que é um cara, um guarde de interior de linha,
Dominante,
bem
né?
dominante, exatamente. E a gente não tem um interior de linha dominante, né? Seja no right guard ou left guard, né?
Sim. Continuando aqui então, na DL, aí que você falou, né? Agora vem a questão da defesa. A defesa, a gente vê a discrepância que é com o ataque. Nossa DL, mesmo com a saída do Dalvin Tomlinson, ele ranqueou como 19º. E eu acho que eu também colocaria talvez um pouquinho mais para baixo, porque eu não vejo tanta dominância nessa DL assim. O Harrison Phillips também é um jogador bom, não vejo como um jogador excelente. Eu acho que ele é assim, de bom para ótimo, mas não vejo tanta diferença assim. Aquele, o Lawry, que chegou do Packers, também é um jogador ok também, não é nada muito acima, mas também não eleva o nível da linha. Aí a continuação. Isso aqui era interessante, cara. Ele fez esse ranking de Ed, ele colocou os Vikings como primeiro. Só que ele colocou em primeiro porque tinha o Za'Darius Smith ainda. Então era Za'Darius Smith, Danielle Hunter e o Davenport que veio da free agent. Então ele considerou como primeiro. Só que ele fez a atualização. Por quê? Porque o Za'Darius Smith foi trocado. E aí ele atualizou aí de primeiro com a troca do Za'Darius Smith, os Vikings caíram para 12º. Que daí ele já considera, né, os Eds como Davenport, Danielle Hunter, DJ Wonnum e o Patrick Jones the Seconds, né? Então, assim. Mas ainda tá bom. Eu acho que o ranking é até alto também. Tá ali entre os 12, né? Só que é mais como potencial também, né? O DJ Wonnum tá em último ano de contrato. Patrick Jones também é um pouco mais novo e demonstrou também potencial. O Davenport, um jogador de primeira rodada que sofreu com lesões no Saints e tem um enorme potencial para dar a volta por cima. Mas assim, eu vejo esse grupo de Ed como um grande potencial, mas também pode ser, né, 8 ou 80. E aí, para finalizar, né, o grupo de cornerbacks, o grupo de cornerbacks dos Vikings, cara. Ele ranqueou como a 28ª, ou seja, só tem mais quatro times que é piores que a gente.
Puxado.
E eu acho, ainda sendo sincero, que ele foi generoso, porque, cara, só chegou o Byron Murphy. O Byron Murphy também não é um jogador excepcional, não é um jogador, né? É um jogador ótimo, acho que ele é um jogador ótimo, ele chega para ser titular, vai manter, acho que, a produção que ele tinha no Arizona Cardinals, mas é só, cara. A gente tem Andrew Booth, que não conseguiu jogar, a gente tem a Caleb Evans, que não conseguiu jogar, problemas com lesões, aí, claro. Chegou a galera do draft, né? Mas também, cara, assim, foi jogador de quarta rodada, se eu não me engano, acho que até o Jay Ward, né? De LSU, se eu não me engano. E assim, cara, cornerback vai ser a posição mais preocupante para mim nessa temporada. Quer citar alguma coisinha aí que complementar?
Não, é isso mesmo, assim, eu acho que a gente, como você falou, só veio o Byron Murphy e aquele que veio do Joey Juan do Williams, né, do dos Patriots, né? Que era um cara
sim.
que... É. Né, que ele é um veterano, digamos assim, só que assim, ele não teve tantos snaps, né?
Uhum.
Que ele sofreu com algumas lesões,
sofreu
tal,
com
mas
lesões também.
Né? Então, basicamente são eles e um monte de menino, né? Seja os segundanistas, né? Que praticamente não jogaram, como você falou, então eles são calouros, virtualmente calouros, e os que vieram desse ano, né? O Black,
sim.
o Ward e eventualmente algum...
Exatamente, eu confundi o Mekhi Blackmon, né, que foi o que foi draftado, o cornerback, né, de USC também, mesma universidade do Jordan Addison, e aí depois teve o Jay Ward, que joga de safety, joga de corner, mas é o Blackmon que eu acho que tem mais chance de figurar ali de titular. Mas, cara, assim, é tudo aposta. Essa temporada dos Vikings, as movimentações do Quaze basicamente foram jogadores que teve problemas com lesões, né? O próprio o Davenport foi isso.
Aí Murray tem... teve lesão também,
sim,
mesmo
aí,
sendo, né?
Exato. Aí, como você citou também, o dos Patriots, que é o Williams, né? E próprio dentro do nosso time, a gente tem o Lewis Cine, tem Andrew Buffa, Caleb Amos, todos sofreram com lesões. Então, assim, essa temporada dos Vikings foi para limpar cap e para desenvolver jogador. Essa temporada, basicamente, vai ser para desenvolver jogador. E, claro, se os jogadores conseguirem se desenvolver para a temporada que vem, acho que vai ser excelente. E aí, para a gente já finalizar esse episódio aí, que já está chegando ao fim, vou citar alguns nomes aqui. E aí você, eu vou só citar, se você quiser falar algum jogador que você queria ver aí, você já até acabou citando alguns nomes, porque não vou me alongar, aprofundar nos nomes, né, porque tem questão do cap, a gente não sabe quantos jogadores vão pedir também, e nem se os Vikings vão ter dinheiro, porque como a gente falou, liberou apenas 13 milhões, é o que os Vikings têm até o momento, 13 milhões, só que com esses 13 milhões tem que renovar com um Hunter, tem extensão para dar pro TJ Hawkinson, aí, enfim, tem N coisas para acontecer. Mas eu vou citar aqui então, tá? Alguns jogadores, você pode me interromper caso você ache necessário, sem problema nenhum. Vou até falar um pouquinho mais devagar aí pra gente só dar essa passada final e já encerrar esse episódio. Então vamos lá, eu coloquei aqui como jogadores relevantes que ainda estão disponíveis, né? Então, Ed, coloquei o Leonard Floyd, né? O Jadeveon Clowney, o Frank Clark e Yannick Ngakoue. Esses daqui eu acho que são os principais, né? Eu acho que, assim, de nome forte, assim, que talvez chegaria, são esses. O Frank Clark, eu nem sei se ele realmente está de... Porque eu não sei se ele teve alguma negociação com o Chiefs, mas ele não, talvez ele nem seja um Ed, ele seja mais um DL, assim, né? Mais pesado, mas tá nessa prateleira de Ed aí. E aí vem a galera, assim, que é um pouco mais veterana, mas que ainda tem um restante de gás no tanque, né? Que é o Kyle Van Noy, Robert Quinn, o Justin Houston, Melvin Ingram e Marcus Golden. Sim, você gostaria de ver algum desses nos Vikings? Acha que dá
Eu acho que
alguém?
O que mais faz sentido em questão de, talvez, do encaixe e de ter relação com o O'Connell é o Leonard Floyd, né?
Uhum.
Que era do Rams, né? Então, o O'Connell o conhece, né? Então,
sim.
Eu acho que, e talvez pelo o momento da temporada que a gente está, talvez ele não seja um contrato tão caro, talvez seja algo ali um pouco acima do mínimo de veterano ali, digamos uns 3 milhões, algo assim, sabe? Contrato de um ano para o cara se provar, eu acho que daria certo, se fosse nesses termos, né, que eu digo.
Sim.
Muito
assim,
mais que isso, eu não sou fã.
A galera, tem assim, pra galera entender, essa galera que sobrou aí, tem alguns nomes bons ainda, mas esses caras geralmente sobram por um motivo. Eles estão pedindo mais do que os times querem pagar. Porque senão eles já teriam assinado com algum time, entendeu? E aí, se
e
o cara
outros,
vai...
E outros que sobram também, eles estão voltando de lesão, né?
Sim.
Às vezes
sim.
Se lesionaram em dezembro. Então, eles ainda estão se recuperando de lesão. Então, eles não conseguem passar nem no exame físico, né? Para assinar com nenhum
sim,
time. Então,
exatamente.
Eles ficam free agents nesse sentido. E eles vão, digamos, procurar um encaixe só mais pro meio ali da temporada ali na véspera ali, né?
Aí assim, cara, é igual eu falei, a galera vai pedir alto mesmo. O jogador sempre vai procurar o maior contrato por si, possível, só que nem sempre é possível, né? Nesses casos aí, quando a galera vai sobrando na free agency, eles acabam tendo que aceitar um contrato um pouco menor, porque senão eles vão ficar sem jogar, né? E aí, pro jogador é pior isso. Deixa eu só dar uma passadinha no chat aqui, que os caras estão falando de Ed aqui. Falaram aqui do Ngakoue, né? Cara, o Ngakoue é o seguinte, foi uma aposta, né, do Spielmann, quando ele veio pros Vikings. Só que acabou que os Vikings não iam renovar com ele, que ele veio com um contrato apenas de um ano, né? E aí, para não perder, né, o total ele de graça no final da temporada, os Vikings, se eu não me engano, os Vikings pegaram ele por uma segunda rodada e depois mandaram ele por uma terceira. Ou seja, a gente acabou perdendo ali, né, capital de draft. E há boatos também que ele não é muito bom de vestiário, tanto é que ele só vai fazendo contrato de um ano com os times aí, não costuma ficar mais que uma temporada no time, então considerado um jogador mercenário aí. Tem uma galera que não gosta muito dele, eu pessoalmente também não vejo tanto um hype que alguns caras falam aí, né? Mas assim, claro que se ele chegasse seria uma boa adição, mas eu não acho que nem tem clima para ele vir de volta para Minnesota.
Sim, eu acho ele só um complemento. Eu acho ele um bom edge para pressionar o QB, mas ele não é tão bom, por exemplo, no jogo terrestre. Então eu não gosto desse tipo de edge que é bom só numa coisa, sabe? Eu gosto de um cara que é mais completo. Então ele é até pelo tamanho dele, não, que ele não é tão grande, né, do que o tamanho ideal para posição, tal. Então ele faz bem o trabalho ali de apressar o quarterback, mas ele peca muito em algumas questões, como esse do jogo terrestre. Então eu prefiro talvez até outros nomes mesmo, assim. O outro colega que falou do Chase Young, né?
Sim, é o
Já
Simon.
emendando, né? Exatamente. Aí eu aceitaria. O problema é que a gente não tem capital, né? Porque eu acho
É
que eles
isso.
não vão querer, sei lá, uma quarta rodada, ou a gente não tem nem terceira, né?
A questão
Então.
do Young é o seguinte, cara, eles declinaram a opção de quinto ano do o Commanders, né? O Washington Commanders declinaram a opção de quinto ano do Chase Young, então ele vai jogar a última temporada esse ano, né, pelos Commanders, e aí vai testar a free agents. Ele é um cara que ele chegou do college muito dominante, assim, ele era um cara que todo mundo sabia que ele já ia chegar e ia jogar, tanto que ele chegou e foi muito bem, só que é um cara que está sofrendo muito com lesões. E a gente sabe, eu falei agora há pouco do Cousins sobre estar saudável. Cara, você não estar saudável é um problema pro time. Porque você ocupa uma vaga no roster, você ocupa cap, e enfim. Só que, cara, ele é um jogador excepcional. Ele se encaixa perfeitamente nesse esquema aí que eu citei do Cousins pegar jogadores que estão em baixa por algum motivo, seja por lesão, etc. Ele se encaixaria nessa questão, mas o Ace acho que falou perfeitamente. A gente não tem capital para mandar para ele agora. Eu acho que o Commanders, logicamente, não vão pedir muito, até porque ele está em último ano de contrato, também tem sofrido com lesões. Mas eu também não acho que vai ser, sabe, uma escolha de quinta rodada. Mas vale tentar ele na free agent na temporada que vem, por exemplo, né? A gente vai ter bastante cap. O Lucas até falou aí,
Sim,
ó, que
verdade.
dá para tentar. Então a gente teve essa sincronia aí, vale tentar ele para a temporada que vem, mas eu acho que para agora, assim, a gente mandar alguma escolha, eu acho muito difícil, até porque a gente trouxe o Davenport, a gente tem que resolver a situação do Hunter ainda, então acho que é complicado a gente fazer uma troca, por exemplo, pelo Chase Young, mas ele é um jogador bem, bem completo, só que precisa se manter saudável, né? Deixa eu passar aqui, ó, cornerback, né, que eu falei agora que é uma das piores, né, da liga, né? E a gente se preocupa bastante. Eu coloquei aqui quatro nomes apenas. Coloquei o Marcus Peters, Shaquille Griffin, Ronald Darby e o Byron Jones. São quatro nomes assim que sólidos, né, na liga. O Marcus Peters, assim, se eu não me engano, acho que ele ganhou calouro defensivo do ano pelo Chiefs, se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu acho que sim. Depois acho que ele jogou aí no Ravens, né? Um jogador sólido. O Shaquille Griffin né, do jogo no Seahawks, depois acho que jogou no Sim. Jets, se eu não me engano.
É que eu acho que ele assinou, o Griffin assinou ontem com os Texans, se não me engano.
Assinou? Eu não, sim, não, sim. Eu não reparei.
Sim,
mas,
sim.
Então,
não
mas
assim, de ontem mesmo.
Uh-huh. Não, tranquilo.
Playoffs.
Mas é um bom
não,
jogador.
Não, mas é porque ele é um bom jogador. É.
Sim,
talvez
é um bom
dos
jogador.
Que sobrou, eu acho que é o que tinha mais fit, eu acho, com uh-huh. o Brian Flores. Né?
Sim. Aí o Ronald Darby, o Byron Jones também é um nome interessante, que sempre ficava ali como um dos melhores, né? Só que, cara, o Dolphins, os caras simplesmente pegaram um dos melhores, né, da liga. E aí o Byron Jones acabou, né, não renovando. Então, um nome interessante também pra gente ficar de olho. Pode ser que ele possa vir pros Vikings, né? Eu acredito que o Quase não vai fazer muito mais movimentos. Acho que ele vai manter assim, vai apostar na garotada. Mas deixa eu já continuar aqui pra gente já poder encerrar, que já tá quase chegando uma hora. Eu achei que ia ser mais curto do que tá. Mas é de guard.
Ah, foi bom.
É, de guard. Temos o Dalton Risner, Trey Turner, Michael Schofield, Gabe Jackson e AJ Ken. Acho que o Dalton Risner é o melhor ali que tem.
É, inclusive, trabalhou com o nosso treinador de OL, né? Que veio de Denver, né?
Sim.
Então, tem esse
exato. Tem esse conexão. Match aí, né? Esses caras aí, geralmente, quando tem o treinador, já treinou algum jogador, eles geralmente gostam de ter a opção de trazer esse jogador, né?
Verdade.
É, de DL, tem o... Ixi, eu não vou saber falar o nome desse cara não, hein? Matt Ioannidis, se eu não me engano, acho que ele era do Commanders.
Uhum.
Aí tem o Chris Wormley, Duane Smooth, Shelby Harris e o Akin Hicks. Akin Hicks que fez a gente sofrer bastante quando era jogador dos Bears. É um cara que já é velho, mas eu acho que é um cara que ainda, se vier por um salarinho, igual você falou, de veterano aí, pra ganhar migalhas, né? Pode ser que seja um jogador interessante, mas assim, a idade chegou e infelizmente chega pra todo mundo, né?
Verdade.
Os linebackers têm um nome conhecido, viu? Anthony Barr, tá disponível aí, cara. É, Jalen Smith, Rashard Evans, Kwon Alexander e Zach Cunningham. Tem linebackers que tem alguns nomes interessantes, mas, igual eu falei, eu não acho que o Quaze vai escolher algum, vai tentar aí ser agressivo nessa free agent. Eu coloquei o wide receiver aqui mais porque tem uns nomes interessantes, mas também acho que sem condições alguma de trazer o wide receiver. Eu coloquei o Jarvis Landry, Kenny Golladay e o Julio Jones. Então, basicamente são esses jogadores que sobraram aí na free agency, pra galera ficar mais atenta aí. Pode ser que surja um nome que nem tá na lista aqui, o Vikings vai e pega, né? Mas, como eu disse, eu particularmente espero que o Quaze não vá atrás de mais ninguém na free agency agora, a não ser que role mais alguma coisa. Oi?
Voltou? Aqui voltou agora.
Ah, tá. Eu travei?
Não, você travou e voltou. Agora deu certo.
Não, tranquilo.
Consiga.
Como eu disse, não acho que os Vikings vai ser agressivo nessa free agency ainda, porque a gente não tem tanto cap e também eu acho que o plano é mais para 2024 e não agora. Acho que agora é mais evoluir os jogadores que tem. E é isso. Então, galera, eu acho que pro episódio de hoje é isso. Eu vou passar as considerações finais aí pro Ace, pra gente poder encerrar a live. Então, Luiz, fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar.
Cara, é isso. Assim, agradeço, né, a oportunidade de estar debatendo sobre o Vaicão aí. Né? Tamo junto aí, comunidade do Skol Vikings Brasil, Central Vikings Brasil, né? Toda essa comunidade aí. E agradeço, assim, né, a gente ainda tem algumas coisas que ainda vão acontecer, né? Então a gente vai deixar para um outro momento. Inclusive, né, o próprio calendário, né? Talvez
Sim.
mais para frente mereça talvez um episódio só dele, né? Sim. Porque eu acho que ele é bem interessante, assim, no apontar algumas coisas que talvez algumas pessoas não tenham observado, né? E
uhum.
que. Mas é. É isso, a gente conseguiu dar um panorama legal do momento que a gente está, né? Dos movimentos que foram feitos, né? E para ter mais ou menos uma noção, né, uma projeção do que o Coese e o Okono, né, esperam desse time, né? Para a gente também ter uma expectativa, né? Então é como você falou, eu acredito que eles estão fazendo uma espécie de reestruturação, mas não é um rebuild, é como se fosse um rebuild competitivo, né? Que eles já até
Exato.
usaram esse termo, né? Então eles estão renovando o time, porque tinha muito contrato bomba, que isso é da época do Spielmann, né? Que o Spielmann, por mais que o pessoal goste dele, o pessoal tem que ver que ele fez muito, muito negócio questionável, sabe? E uma dessas era essa questão do cap, sabe? Ele entregou um negócio meio lascado assim,
É,
e
ele foi
só
jogando tudo para
no ano que
frente,
vem.
né? Foi jogando.
Exatamente. E só ano que vem que o Coese vai conseguir liberar. Então a gente vai ter, a princípio, acho que é mais de 40 milhões, né? Para gastar. Tem muita, muita posição que vai precisar repor, mas também vai ter muito dinheiro para gastar. Então, a princípio, o time vai vir numa pegada diferente no ano que vem, mas aí a gente tem que contar também com esse ano para poder, né, performar o melhor possível, né? Não, não digo que eu não sonhe com Super Bowl, acho que eu sonho, mas a gente também, né, tem que ter um panorama, né? A gente tem que saber que existem outros times num estágio na frente do nosso, mas que a gente está fazendo um trabalho para chegar lá. Então é isso aí, e vamos, que a temporada logo, logo setembro chega.
É isso, setembro sempre chega.
Sempre.
É bom, só complementando então, a gente vai fazer um episódio aí só com calendário, eu acho que tá até para participação de mais algumas pessoas, né? E, cara, agradecer a galera que tá no chat até agora aí, ó. O Lucas, o Simon, que ficaram a live
Boa,
toda
valeu,
aí.
galera.
É importante pra gente também ter vocês acompanhando. E esperamos que depois a galera vá assistir, né? Talvez, né, nesse horário aí ficou um pouquinho mais complicado, mas é a galera depois costuma assistir lá na que fica salva no YouTube. E é isso. A gente vai ter mais episódios. Fiquem ligados aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Central Vikings BR aí. Tem conteúdo sempre, né? Então a gente vai continuar alimentando, vai fazer a comunidade crescer. Como eu disse, se alguém que está assistindo aí tem vontade de participar, seja da live, seja produzindo conteúdo, de qualquer maneira é só chamar a gente que a gente está de braços abertos aí, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham todos uma boa semana e no próximo episódio a gente volte com boas notícias, beleza? É isso,
Boa.
rapaziada. Falou!
Valeu, galera. Skol.
Skol Vikings!
Yeah.